Noticiário que traz só a informação que importa. Paraná TMC. Território, morada, cidades. Com a identidade paranaense, o programa sintoniza você com o clima, políticas públicas e tudo que impacta a tua rotina. De segunda a sábado, 10 da manhã, Paraná TMC. A gente conta e quem escuta sabe.
O PSD tirou mais obras do papel em 7 anos do que nos últimos 50 anos do Paraná.
A ponte de Guaratuba é um exemplo. Foi feita em tempo recorde.
Fizemos realidade o Trevo Cataratas. Também a PR-280 em concreto. Duplicamos a Rodovia dos Minérios.
Ampliamos e modernizamos o Porto de Paranaguá.
Porto mais eficiente do Brasil.
O PSD está pronto para fazer do Paraná a terceira economia do país.
Retroceder jamais.
Vamos unidos e em paz.
Para frente, Paraná. Filie-se ao PSD.
No Link TMC, estamos conectados a tudo o que interessa de verdade.
Trazemos tudinho pra você ficar muito bem informado. Tem futebol, tem notícia de show, tem entretenimento.
Pra nos conectarmos com você.
Você faz parte desse programa, você pergunta, você elogia, você opina.
Todos nós, Tomás, Rodrigo, Maiara, ouvintes.
Link TMC, com Maiara Bastianello, Tomás Rafael e Rodrigo Alvarez. De segunda a sexta, 3 da tarde. Quem escuta, sabe. Transamérica.
No fim do dia, todo mundo quer estar bem informado. E tudo que é destaque está no Resumo TMC.
Um gladinho maroto aí das principais notícias do dia.
Com a agilidade que o horário pede.
Inclusive, a gente atualiza tudo aqui ao vivo no nosso Resumo TMC. Bem leve, bem informativo.
Resumo TMC. De segunda a sexta, 10 da noite. Quem escuta, sabe. Transamérica.
Expresso TMC. Quem escuta, sabe.
Agora, 8:42, vamos para mais um giro de notícias, porque a Agência Nacional de Transportes Terrestres informou que suspendeu 800 mil multas relacionadas ao sistema de pedágio eletrônico Free Flow na BR-101, na Rio Santos. Segundo a agência, a medida segue as regras do CONTRAN, que estabeleceu um prazo de 200 dias para regularização de débitos do pedágio em todo o país. Além do cancelamento definitivo das multas e dos pontos na CNH, quem já tinha pago as multas pode pedir ressarcimento pelo site da ANTT, né? Então, se você quer checar a situação da sua infração, acesse o site do DETRAN, do seu estado ou da ANTT e consulte pela placa. Deve aparecer como cancelada ou suspensa. O sistema Free Flow elimina praças físicas de pedágio, né? E realiza a cobrança automaticamente por meio da leitura de placas e tags eletrônicas dos veículos. E você gosta de ler, né? Porque a Feira do Livro chega à sua 5ª edição. Esse festival literário gratuito vai ocupar a Praça Charles Miller, no Pacaembu, em São Paulo, no dia 30 de maio a 7 de junho, pegando aí o feriadão de Corpus Christi. A edição deste ano vai ter 107 autores, 105 atividades nos 3 palcos oficiais e mais de 160 expositores, né, espalhados por mais de 15 mil metros quadrados. É, não é pouca coisa, não. Esse é o maior evento literário a céu aberto de São Paulo. Entre os autores internacionais confirmados estão ali alguns nomes, né? A colombiana Pilar Quintana, o italiano Sandro Veronese e a chilena Daniela Catrilho. Na lista Brazuca aparecem outros nomes, inclusive a nossa editora-chefe aqui, Maria Fernanda, muito fã de uma delas aqui, ó. A Carla Madeira, né? Tem também o Jefferson Tenório, Ana Maria Machado e Silviano Santiago, entre muitos outros nomes aí da literatura brasileira. Então fica a dica aí para aproveitar o evento, que é um convite a céu aberto à descoberta e ao encantamento da leitura. E para os amantes de velocidade, né? Que nem a nossa editora aqui, a Cláudia, tem programação rolando na Grande São Paulo, viu? O Internacional Shopping Guarulhos recebe o VR Land, que é uma experiência misturada ali com pista física de kart, né? Com realidade virtual, olha que bacana. A atração acontece até o dia 9 de agosto e promete agradar desde crianças até adultos apaixonados por games e simuladores. Para você que gosta de dirigir, então fica aí a oportunidade. Durante a corrida, os participantes dirigem karts reais enquanto usam óculos de realidade virtual, que transformam completamente o ambiente ao redor. Os ingressos para o kart com realidade virtual custam a partir de R$79,90. As entradas são vendidas diretamente na bilheteria do evento. Agora 8:45. Transamérica agora é TMC. Quem escuta, sabe. E o Supremo Tribunal Federal vai analisar denúncias sobre o suposto esquema de vendas de sentenças no Superior Tribunal de Justiça. A Rafaela Soares volta com a gente agora para trazer os detalhes.
O ministro Cristiano Zanin decidiu que o Supremo Tribunal Federal vai julgar a denúncia sobre um suposto esquema de venda de sentenças no Superior Tribunal de Justiça. A decisão foi tomada depois que a Procuradoria-Geral da República denunciou 9 ex-servidores da corte por crimes como organização criminosa, corrupção ativa e passiva, violação de sigilo funcional e exploração de prestígio. Segundo as investigações, servidores de gabinetes teriam usado de forma indevida o acesso ao sistema interno para cometer os crimes. Apesar de não haver ministros do STJ entre os denunciados, Zanin entendeu que o caso deve permanecer no STF, porque existem investigações relacionadas que tramitam sobre sigilo e envolvem autoridades com foro privilegiado. O ministro também abriu um prazo de 15 dias para que os acusados apresentem defesa prévia e autorizou a prorrogação das investigações por mais 60 dias.
E agora é hora de esporte aqui no Expresso TMC, porque hoje tivemos o sorteio do mata-mata da Copa Sul-Americana e da Libertadores. E com isso, muitos times ficaram tensos logo cedo, viu? Estamos aqui no estúdio com o nosso repórter especialista em esporte, o Lucas Escórcio, que traz como ficou esse sorteio, né? Que definiu os caminhos dos times e também informações sobre seleção brasileira. É isso mesmo, Lucas?
Exatamente, Alex. Muito boa noite. Boa noite a todos que acompanham o Expresso TMC. O sorteio aconteceu hoje por volta do meio-dia da Copa Sul-Americana e da Libertadores. Vamos passar aqui mais ou menos como os times brasileiros ficaram nesse sorteio. O Grêmio vai enfrentar o Bolívar, né? Grêmio que ficou em segundo colocado no seu grupo na Sul-Americana e o vencedor enfrenta o São Paulo. Lembrando que na Sul-Americana a gente tem uma espécie de playoffs para quem ficou em segundo lugar, pega o terceiro colocado de um grupo da Libertadores. Falando do próximo brasileiro, tivemos o Vasco da Gama vai enfrentar o Independiente Medellín, Vasco que também ficou na segunda posição da Copa Sul-Americana, e quem vencer enfrenta o Olímpia. Sporting Cristal e Red Bull Bragantino em mais um playoff, quem vencer enfrenta o Atlético Mineiro. Universidade Central contra o Santos, Santos também classificado via playoffs, quem vencer encara o Macará. E o último brasileiro da Copa Sul-Americana é o Botafogo, que vai enfrentar aí o vencedor entre Lanús e Cienciano. Agora, Copa Libertadores, esse aí não tem playoff, mata-mata direto. Os brasileiros ficaram decididos da seguinte forma: o Rosário Central da Argentina vai enfrentar o Corinthians decide em casa. Temos um duelo brasileiro logo nas oitavas, o Cruzeiro enfrenta o Flamengo decide em casa, teve uma das melhores campanhas desta Libertadores. O Mirassol, o estreante Mirassol, vai jogar contra a LDU de Quito, estavam no mesmo grupo e agora vão se enfrentar novamente nas oitavas. O Palmeiras enfrenta o Cerro Porteño e o Fluminense, o Independente Rivadavia, que teve uma excelente campanha também. Os jogos começam a partir da segunda semana de agosto, porque temos antes Copa do Mundo. E falando em Copa, seleção segue com a sua preparação a todo vapor para o maior torneio do mundo. E antes de viajar para os Estados Unidos, o Brasil enfrenta o Panamá no Maracanã neste domingo às 6:30 da tarde. tarde, uma despedida do povo brasileiro antes da saga atrás aí do hexacampeonato. O jogo será lá no Maracanã. O Brasil tem como desfalques para esse jogo Marquinhos, Martinelli e Magalhães, que jogam a Champions League amanhã, 1 da tarde, Arsenal e PSG. E o Neymar, que ainda se recupera de uma lesão grau 2 na panturrilha, expectativa é que ele esteja disponível para o segundo jogo da Copa do Mundo contra o Haiti. O time titular, informação do nosso repórter Gustavo Soler, que está na Granja Comari acompanhando todos os treinos da seleção, é Alisson, Wesley, Bremer, Léo Pereira e Alexandro, meio campo com Casemiro e Bruno Guimarães, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Rafinha e Vini Júnior. Você acompanha esse amistoso, o próximo amistoso contra o Egito lá no dia 6, lá em Cleveland, isso já nos Estados Unidos, e os jogos do Brasil na Copa, então Marrocos, Haiti, Escócia e mais um montão de jogos da Copa aqui na TMC, a rádio oficial da Copa do Mundo FIFA 2026. Estamos ansiosos.
Muito ansiosos. Obrigada, Lucas. A gente segue acompanhando então tanto a preparação da seleção quanto os próximos capítulos da Libertadores, né, da Sul-Americana e também da Copa do Mundo, porque quem escuta também torce. Agora 8:50. Expresso TMC. Quem escuta, sabe. E vamos falar de cultura, porque o final de semana em Brasília tem a 8ª edição do Festival Haydn, festa junina, show de Oswaldo Montenegro e musical em homenagem a Elza Soares. Olha só, agenda recheada em Brasília. E quem tem os detalhes para você que se interessou pro final de semana é a nossa Marcela Franco.
Começou a 8ª temporada do Hidden, um projeto que transforma espaços urbanos em experiências únicas. Dessa vez, a ocupação está rolando no antigo galpão do Jornal de Brasília, no setor de indústrias gráficas. O espaço mistura arte, música, gastronomia, bons vinhos e uma ocupação criativa em uma experiência que já virou tradição por aqui. O Hidden funciona de quinta a sábado, sempre a partir das 7 horas da noite até o mês de setembro. Os ingressos custam R$60 e podem ser comprados na porta do evento. Também no sábado vai ter clima de São João no Arraiá Legis 2026, NASCAD. Barraquinha com comida típica e muito forró com Denis Baião de 2, Rainer e Thiago Nascimento. A festa começa às 6 da tarde e os ingressos custam a partir de R$25. Você consegue comprar pelo Simpla. Ah, e crianças até 12 anos não pagam. Mais tarde um pouco, a partir das 9:30 da noite, Oswaldo Montenegro sobe ao palco do Centro de Convenções Ulisses com o espetáculo A Dança dos Signos. O show comemora os 70 anos do artista e mistura música, histórias e homenagens a artistas de cada signo. Os ingressos começam em R$90 pela bilheteria digital. E para quem está no clima de teatro, a dica é o musical Elza, em cartaz na Caixa Cultural Brasília. O espetáculo homenageia a trajetória de Elza Soares e relembra momentos marcantes da vida e da carreira da cantora. Tem sessões no sábado às 4 da tarde e às 8 da noite e no domingo às 7 horas da noite. Ingressos a partir de R$15 pelo site Bilheteria Cultural.
É muita opção boa então em Brasília. Obrigada pelas informações da Marcela Franco. E de Brasília vamos para Belo Horizonte, porque BH recebe este fim de semana um evento para quem curte quadrinhos e animação. O nosso repórter Júnior de Castro foi conferir e traz os detalhes.
Hoje é matéria especial para você que gosta de quadrinhos e também para você que tem aquele pezinho na nerdice. Eu tô aqui na CDQcom, Feira da Casa dos Quadrinhos. Essa já é a 8ª edição. Tô aqui com o Cristiano Seixas, que vai contar um pouco pra gente sobre essa que é a 8ª edição, como eu disse, que traz aqui mais de 80 expositores independentes e que também homenageia esse ano uma mineira, né, Cristiano?
Exatamente. A gente já tinha feito uma homenagem a 3 ilustradoras mineiras, que elas fizeram artes em conjunto, assim, diversas, complementando. E agora a gente abriu o leque para animação mineira. Então, a gente está indo além do que a gente já ia de jogos de tabuleiro, games, junto com os jogos digitais da PUC e os artistas, que são o elemento central do evento. E agora a gente está entrando bem na animação. E no caso da animação mineira, a homenageada é a Tânia Anaya, que tem uma longa carreira na animação e está tendo uma animação selecionada no Festival de Annecy da França, que é o maior do mundo, mais prestigiado do mundo nessa área, e é a nossa homenageada.
E essa, como eu disse, é a 8ª edição já da feira. O que vocês trazem de novidades para esse ano?
Uma das questões principais o foco na animação maior, assim, para ter uma integração entre essas artes, né, entre as artes gráficas, as artes digitais, animação e games, deixar essas artes mais integradas, porque na prática o artista dessa área acaba trabalhando nesses diferentes meios e muitas vezes o público não sabe que o mesmo artista está envolvido em diversos projetos. Então isso é uma coisa que a gente está aumentando o diferencial. E a outra também é o aumento de espaços de equipamentos culturais do Circuito Liberdade, que está participando com atividades diversas com a CDQCon, inclusive a parceria com outro evento, que é o Museu Enerd. Então agora nós estamos dois grandes eventos reconhecidos em Belo Horizonte acontecendo simultaneamente.
Perfeito, eu fico por aqui, vou acompanhar todos os quadrinhos, trazer para vocês aqui imagens. Quem quiser, confere aí no Instagram. Um beijo para você.
É ótima dica cultural, então, do Júnior de Castro, os quadrinhos que fazem, né, parte da nossa infância. Eu lembro que quando criança eu lia muito a Turma da Mônica, enfim, Mafalda, várias referências aí que eu acabo levando pra vida. Bom, vamos mudar de assunto agora, porque os passageiros da Uber agora poderão saber quanto o motorista ganha em cada corrida. Olha só essa informação que chega agora com o Leonardo Gomes.
A mudança atende pedido da Defensoria Pública do Paraná, conforme diretriz da Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacom, que inclusive já está em vigor desde março, ou seja, desde o início deste ano. Na prática, os recibos enviados imediatamente ao fim de cada corrida, de cada viagem, deverão exibir, além do valor total, também o ganho do motorista, a taxa de serviço e a quantia retida para a própria empresa. Antes, a Uber utilizava somente nomenclaturas vagas como taxa de intermediação e custo fixo. Segundo o defensor público Ricardo Menezes, a atualização deve trazer mais transparência para o consumidor.
E isso pode ter uma relevância fundamental para o consumidor, porque ele pode tomar a sua decisão do aplicativo de transporte que ele vai utilizar, baseado nessa informação. Ele pode querer, por exemplo, dar preferência a aplicativos que repassem um valor maior, por exemplo, ao prestador final do serviço.
Conforme a Defensoria, essa mudança vale para outras plataformas, como, por exemplo, iFood, que, apesar de não fazer corridas, sim, é uma plataforma de delivery e também entregas. E ela também foi notificada para fazer essa atualização de recibos, de entregas, de divulgação de recibos ao consumidor. Atualmente, a informação subtotal usada pelo iFood não especifica o valor repassado após descontos pela própria plataforma, além do fato do termo, né, do campo taxa de entrega, não corresponder necessariamente ao valor integral destinado ao entregador, ao parceiro da plataforma, segundo a Defensoria Pública do Paraná. Nós procuramos a Uber e o iFood, que até o momento não retornaram às nossas tentativas de contato.
E eu volto a lembrar aqui que você pode acompanhar as nossas redes sociais. Já anota aí para você ficar informado. Olha só, na palma da sua mão. O Instagram e o TikTok é @TMCNewsBR. E também para você que é fã de esporte, não quer perder a nossa programação, @TMCEsporte. Tem também o nosso site, assim você acessa todas as notícias em tempo real, é o tmc.com.br. E a nossa transmissão do YouTube também, que você acompanha além do seu dial, no seu rádio, no YouTube também, youtube.com/TMCNewsBR. E agora nós vamos desacelerando o nosso Expresso TMC. Você ficou agora com um compilado completo do que mais importa para você nesta sexta-feira. E daqui a pouquinho você tem um encontro marcado comigo, Alexia Marília, aqui também na TMC. É isso mesmo, no Resumo TMC, às 10 horas da noite. Até daqui a pouco.
Expresso TMC. Quem escuta, sabe.
Quando a cidade diminui o ritmo, a informação continua acesa na TMC e eu, Diego Andrade, te faço companhia na madrugada com as notícias que movimentam o Brasil, o mundo, a sua cidade e o seu time. Tudo para você virar o dia bem informado, sem perder nada do que importa. De segunda a domingo, à meia-noite, amanhã TMC. Quem escuta, sabe.
Está no ar, a
voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 29 de maio de 2026.
Vamos ao destaque do dia: avanço da economia.
Brasil registra crescimento de 1,1% nos primeiros três meses do ano.
Produto Interno Bruto foi impulsionado pela agricultura e consumo das famílias. Luana Karen.
Em valores correntes, ou seja, sem descontar a inflação, o PIB somou 3,3 trilhões de reais.
Recursos para a saúde. Mais 225 milhões de reais serão investidos em equipamentos para cirurgias gerais e oftalmológicas. Graziela Mendonça.
São equipamentos para operações como vasectomia, laqueadura e catarata. A expectativa é reduzir o tempo de espera para as cirurgias no Sistema Único de Saúde.
Petrobras anuncia 72 bilhões de reais em Sergipe para fábrica de fertilizantes e exploração de óleo e gás em águas profundas.
Durante evento, o presidente Lula pede respeito à soberania brasileira, após Estados Unidos classificarem PCC e Comando Vermelho como grupos terroristas.
Não aceitamos ser tratado como um moleque. Nós não sabemos ser tratado como se fosse uma republiqueta. Não brinque com a soberania desse país, não brinque com a nossa democracia, não duvidem das coisas que nós fazemos aqui nesse país.
Move Brasil, já está disponível financiamento para a compra de novos caminhões e ônibus mais seguros e sustentáveis.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
O consumo das famílias e a agricultura ajudaram no crescimento do país no primeiro trimestre deste ano.
O IBGE divulgou hoje que o PIB, Produto Interno Bruto, aumentou 1,1% no período, com resultado positivo em três setores: agropecuária, indústria e serviços.
Lembrando que o PIB é o resultado de tudo que é produzido no país.
Na chácara de 3 hectares em Tangará da Serra, no Mato Grosso, José Francisco de Souza planta de tudo. E de tudo a terra dá. Tomate, brócolis, cebola, repolho, cebolinha, alface, couve, milho. A produção é vendida nas feiras, mercados e enviada a escolas públicas da região. Em 2025, José conseguiu financiamento do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, para a construção de 3 estufas na propriedade.
No ano de 2025, a gente conseguiu o financiamento do PRONAF. A gente precisava aumentar a produção e conseguimos financiamento para construir 3 estufas na propriedade, onde melhorou bastante e aumentamos bastante a nossa produção.
Puxado pelo campo e pelo consumo das famílias, o Produto Interno Bruto do país cresceu 1,1% no primeiro trimestre de 2026, comparado ao último trimestre de 2025. O PIB é considerado o termômetro oficial da economia. Ele mede o valor de tudo o que é produzido no país durante um determinado período de tempo. E esse tudo inclui desde o pãozinho da padaria, passando por carros e máquinas, até o corte de cabelo e a consulta no médico. São os bens e serviços. Para o economista e professor da ESPM, Jorge Ferreira dos Santos, o crescimento do PIB mostra a resiliência da economia brasileira.
Nós sabemos, né, do que está acontecendo no ambiente global. Você tem um ambiente de alta do petróleo, você tem uma pressão geopolítica muito grande. Apesar disso, a economia brasileira acabou performando um pouco melhor do que o esperado, puxado por esses dois grandes vetores, né? Consumo das famílias e a produção do agro.
Os dados de crescimento do PIB no primeiro trimestre deste ano são ainda maiores quando comparados ao mesmo período do ano passado. Uma alta de 1,8%. Em valores correntes, ou seja, sem descontar a inflação, o PIB somou 3,3 trilhões de reais. Reportagem Luana Karen.
Em suas redes sociais, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou que o resultado de hoje sustenta a projeção de crescimento de 2,3% para o ano. E se confirmado, 2026 será o quarto ano consecutivo com crescimento do PIB superior a 2%.
Segundo o ministro, será o melhor ciclo da economia brasileira em 10 anos.
Hoje o presidente Lula cumpriu uma série de compromissos em Sergipe.
Na área da saúde foram anunciados mais de 200 milhões de reais para agilizar as cirurgias no país.
E entregues veículos que vão garantir atendimento a quem mora longe dos centros de atendimento.
Os investimentos anunciados para a saúde chegam a 225 milhões de reais. Com o recurso, serão adquiridos 150 combos de equipamentos para cirurgias gerais e oftalmológicas, permitindo a abertura de 100 novas salas cirúrgicas em todo o país. São equipamentos para operações como vasectomia, laqueadura e catarata. A expectativa é reduzir o tempo de espera para as cirurgias no Sistema Único de Saúde. Além desses equipamentos, o presidente Lula destacou outros esforços do governo para ampliar o atendimento especializado pelo país.
Temos 150 carretas andando por esse país para fazer todo tipo de exame que só rico fazia. Exame de qualquer tipo de câncer, o câncer de próstata, câncer de colo, sabe? Ao mesmo tempo, companheiros, nós temos 800 ambulâncias com gabinete odontológico para tratar dos dentes da pessoa nesse país.
Os investimentos foram anunciados durante visita do presidente Lula a Sergipe nesta sexta-feira. Primeiro, ele conferiu as instalações do Hospital do Amor de Lagarto, referência no combate ao câncer, que atende 150 municípios da região. O hospital recebeu 137 milhões de reais do Ministério da Saúde na sua implantação. E para ampliar ainda mais o atendimento em Lagarto, foi autorizada a construção de uma nova policlínica no município, com 30 milhões de reais do novo PAC. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, destacou a importância da nova unidade.
É um equipamento que vai fazer o tratamento de mais de 30 médicos e especialidades, que vai ter tomografia, que vai ter ressonância, que vai ter ultrassom, com a vantagem que não vai ficar dentro do hospital. E às vezes dentro do hospital, quando precisa fazer uma situação de urgência, a pessoa que estava esperando é desmarcado o exame, na policlínica fica preservado e vai fazer o exame na maior velocidade possível.
Já na visita ao Hospital do Câncer de Sergipe, em Aracaju, o presidente Lula anunciou a entrega de um novo tomógrafo, que vai agilizar o diagnóstico e tratamento de pacientes oncológicos do estado. Também foram entregues 406 veículos do programa Agora Tem Especialistas, Caminhos da Saúde, para transporte de pacientes que precisam de atendimento fora dos seus municípios. Além de Sergipe, os estados de Pernambuco, Paraíba, Alagoas, Paraná e São Paulo vão receber os micro-ônibus e vans da iniciativa do governo do Brasil. Serão 3.300 veículos. É um investimento de mais de 1 bilhão e 400 milhões de reais. O governo federal entregou ainda unidades odontológicas móveis para municípios de Sergipe e de outros 5 estados. Reportagem Graziela Mendonça.
A Petrobras anunciou hoje mais de 72 bilhões de reais em investimentos no estado de Sergipe.
O valor será aplicado na retomada de fábrica de fertilizantes e também para exploração e produção de óleo e gás em águas profundas.
Hoje pela manhã, o presidente Lula visitou a fábrica, que terá capacidade para produzir 7% da demanda nacional.
Líder mundial na produção de alimentos, o Brasil ainda depende da importação de fertilizantes para garantir a produtividade no campo. Hoje, cerca de 80% dos insumos usados na agricultura vêm do exterior. A ureia, principal fertilizante nitrogenado utilizado em culturas como milho, café, arroz e cana-de-açúcar, é um dos produtos mais importados pelo país. Para reduzir essa dependência, o governo do Brasil e a Petrobras anunciaram investimentos bilionários para ampliar as operações da fábrica de fertilizantes nitrogenados, a Fafem, em Laranjeiras, em Sergipe. Segundo a presidente da Petrobras, Magda Chambriá, com os investimentos, a fábrica vai ampliar a produção de ureia e atender 7% da demanda nacional de fertilizantes.
Essa Fafem daqui vai produzir 7% da demanda de fertilizantes nitrogenados do Brasil. Mas nós fizemos a mesma coisa na Bahia. Nós estamos completando a obra da UFN3, Fábrica de Fertilizantes, no Mato Grosso do Sul. Fizemos a mesma coisa no Paraná. Com esses empreendimentos, nós vamos ser capazes de entregar para o Brasil cerca de 35% da demanda de fertilizantes nitrogenados.
A unidade voltou a operar após um período de paralisação e já retomou a produção de amônia e ureia. A reativação da fábrica é considerada estratégica para fortalecer a indústria nacional e garantir mais segurança ao agronegócio brasileiro. Além da retomada da Fafem, os investimentos incluem o projeto Sergipe Águas Profundas, voltado à exploração de petróleo e gás no litoral sergipano. Com as novas plataformas, a Petrobras deve dobrar a produção de gás natural. Somados, os projetos da Petrobras terão investimentos de 72 bilhões e meio de reais e devem gerar cerca de 28 mil empregos diretos e indiretos no estado. É mais investimentos, maior produção nacional e menos dependência externa, defendeu o presidente Lula.
A Petrobras não é minha, o investimento aqui não é meu, é do nosso país. E vocês, petroleiros, acreditem na importância da Petrobras. Acredite na maravilha da Petrobras.
As duas plataformas que serão instaladas em Sergipe terão capacidade para produzir diariamente até 240 mil barris de óleo e processar 22 milhões de metros cúbicos de gás natural. De Aracaju, Sergipe, Pablo Mundim.
Após os Estados Unidos anunciarem que vão classificar o PCC e o Comando Vermelho como grupos terroristas, o governo brasileiro emitiu nota afirmando que o país rejeita qualquer forma de interferência externa em seus assuntos internos.
E que o Brasil tem travado um combate permanente contra essas organizações criminosas.
Hoje, lá em Sergipe, o presidente Lula pediu respeito à soberania brasileira.
O vice-presidente Geraldo Alckmin também se manifestou, lembrando as ações já adotadas para enfrentar o crime organizado.
O governo do Brasil divulgou hoje uma nota reafirmando a soberania nacional e o combate permanente a organizações criminosas no país. A manifestação ocorreu depois da decisão dos Estados Unidos de classificar o PCC, primeiro comando da capital, e o Comando Vermelho como grupos terroristas. A nota diz ainda que enfrentar essas organizações criminosas com firmeza é e continuará sendo prioridade do Estado brasileiro. Para o governo do Brasil, o terror causado por essas organizações que buscam obter lucro através do crime, especialmente pelo tráfico de drogas e armas, não pode ser confundido com o tipo de ação por motivos ideológicos, políticos e religiosos do terrorismo internacional. Durante um evento em Sergipe, o presidente Lula cobrou respeito ao Brasil e afirmou que combater o crime organizado passa também pela aprovação da PEC da Segurança Pública.
Não aceitamos ser tratado como um moleque. Nós não sabemos ser tratado como se fosse uma republiqueta. Eu trato um país pequeno com o mesmo respeito que eu trato a China, com o mesmo respeito que eu trato a Rússia, com o mesmo respeito que eu trato os Estados Unidos. Não brinque com a soberania desse país, não brinque com a nossa democracia. Se quiserem combater o crime organizado, não precisa pedir ajuda para ninguém. Aprove a PEC da segurança pública que está no Senado. Aprove a PEC que no mês seguinte terá o Ministério da Segurança Pública nesse país.
O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, também se manifestou sobre o assunto e afirmou que o Brasil combate o crime organizado de todas as formas.
O combate ao crime organizado, ele é feito por terra, mar e ar. O Congresso acabou de aprovar a lei antifacção, novos crimes foram listados, aumento das penas para o crime organizado e dificuldade da progressão penitenciária, da progressão de pena. Então, todo o empenho no combate ao crime organizado.
Uma reunião na Casa Civil nesta tarde com integrantes do Ministério da Fazenda e das Relações Exteriores discutiu os impactos dessa decisão norte-americana sobre o Brasil, principalmente nos campos jurídico, diplomático e financeiro. Em abril, durante sua viagem a Washington, o presidente Lula apresentou ao Departamento de Estado dos Estados Unidos uma proposta focada na inteligência e na cooperação internacional, que inclui ampliação dos controles sobre a lavagem de dinheiro praticada no exterior e sobre o tráfico de armas enviadas ao Brasil. Reportagem Graziele Bezerra. hoje o prazo começou hoje o prazo para interessados em comprar caminhões, ônibus, micro-ônibus e implementos rodoviários pelo programa Move Brasil, para eles pedirem o financiamento.
O programa tem como objetivo estimular a substituição de veículos antigos por modelos mais modernos, eficientes e seguros.
E contribuir para a redução do consumo de combustíveis, emissão de poluentes, além de elevar a produtividade do transporte de cargas e a qualidade do transporte de passageiros.
Dezenas de instituições financeiras estão credenciadas pelo BNDES para fazer o financiamento com condições especiais, a depender do perfil do comprador.
O BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, abriu o protocolo para receber os pedidos de financiamento do BNDES Mais Mobilidade. A linha de crédito de até 21 bilhões de reais faz parte do Move Brasil, programa coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, para apoiar a renovação da frota de caminhões e ônibus no país. Podem pedir o financiamento caminhoneiros autônomos, pessoas físicas associadas a cooperativas, empresários individuais e empresas do setor de transporte rodoviário ou urbano, de cargas e passageiros. As condições de financiamento variam de acordo com o perfil do interessado. Para o caminhoneiro autônomo, o prazo de pagamento pode chegar a 120 meses, com até 12 meses de carência. Para a empresa do setor de transporte rodoviário ou urbano, de cargas, o prazo pode ser de até 60 meses, com até 6 meses de carência. Para a empresa do setor de transporte rodoviário ou urbano, de passageiros, o prazo pode chegar a 120 meses, com até 6 meses de carência. Os juros ficam perto de 13% ao ano. Quem estiver interessado em dar entrada num pedido de financiamento para a compra de caminhões ou ônibus deve procurar uma das instituições financeiras credenciadas pelo BNDES. Como explica o chefe de departamento da área de operações e canais digitais do banco, Rodrigo Alac.
Isso significa que dezenas de bancos, diferentes tipos, estão aptas a conceder crédito com essa linha do BNDES. Dessa forma, a sugestão que fica para quem estiver interessado, seja o frotista ou transportador autônomo cooperado, é que ele busque a instituição financeira que ele já tenha relacionamento. Isso vai agilizar na concessão de crédito, porque essa instituição já conhece o cadastro, já tem o perfil de crédito desse interessado e pode agilizar a concessão.
Segundo o superintendente da área de desenvolvimento produtivo e inovação do BNDES, João Pieroni, o apoio à compra de caminhões e ônibus vai trazer vários benefícios para a economia do país.
A nova versão do Move Brasil é fundamental para a renovação de caminhões e ônibus no país, rumo a novos veículos cada vez mais sustentáveis e eficientes. Isso gera, ao mesmo tempo, uma grande demanda para a indústria, que passa a investir cada vez mais em ampliação de capacidade produtiva, no desenvolvimento de novos produtos, agregando cada vez mais valor no país. Isso gera renda, emprego de qualidade e fortalece a indústria brasileira.
As instituições financeiras que receberem os pedidos de crédito têm até o dia 28 de agosto para dar entrada no sistema do BNDES. Reportagem André de Barros Lima.
Mais de 110 mil atendimentos médicos e odontológicos foram realizados em comunidades ribeirinhas e isoladas da Amazônia Ocidental.
É a Operação Acre, realizada pela Marinha no Vale do Juruá durante 4 meses, alcançando moradores do Acre e do Amazonas.
Ao todo, 8.810 pessoas receberam atendimento durante a operação, que percorreu regiões de difícil acesso, onde muitas vezes o transporte fluvial é a única forma de ligação com centros urbanos e serviços públicos essenciais. Além das consultas médicas, odontológicas e exames laboratoriais, a missão distribuiu 453 mil medicamentos para garantir continuidade de tratamentos em comunidades afastadas. Também foram aplicadas vacinas e realizados atendimentos preventivos voltados à saúde da população local. Comandante do navio, capitão de corveta Marcelo Camerino da Silva de Souza, traz mais detalhes.
Essa comissão mostrou mais uma vez que a presença da Marinha na Amazônia vai muito além da navegação. Em muitos lugares, o navio representa o único acesso à saúde, ao atendimento médico e à esperança para milhares de famílias ribeirinhas. Cada atendimento, cada medicamento entregue, cada mamografia realizada carregam dignidade, cuidado e presença do Estado, onde muitas vezes ninguém mais consegue chegar.
Um dos destaques da operação foi a realização realização de 1.022 mamografias em parceria com a ONG Américas Amigas. A iniciativa buscou ampliar o acesso ao diagnóstico precoce do câncer de mama para mulheres que vivem em áreas remotas da Amazônia, onde exames especializados nem sempre estão disponíveis. O comandante do navio também falou sobre a importância da missão ser realizada todos os anos.
Manter essa missão todos os anos é fundamental porque o povo amazônico precisa saber que não está esquecido. E para nós, militares, fica a certeza de que poucas missões têm um impacto humano tão grande quanto essa Operação Acre.
A Operação Acre integra as ações permanentes de assistência hospitalar da Marinha na região amazônica e tem como objetivo ampliar o acesso à saúde básica e especializada para populações ribeirinhas e indígenas em localidades isoladas do país. Reportagem Gabriel Pinheiro.
O INSS publicou hoje portaria que regulamenta a pensão que será paga às crianças e adolescentes, filhos de mulheres vítimas de feminicídio.
O direito à pensão é previsto por lei e a regulamentação vai permitir o início do pagamento de um salário mínimo por mês.
Tem direito à pensão os menores de 18 anos, cuja renda familiar por pessoa, ou seja, o valor da renda dividido entre os membros da família, seja igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo.
Além dos filhos biológicos, poderão receber o benefício enteados e menores de idade que estiverem sob guarda da vítima. Eles devem comprovar que eram dependentes econômicos dela.
Para a presidente do INSS, Ana Cristina Silveira, a pensão especial é uma forma de garantir os direitos dessas crianças e jovens até o início da vida adulta.
Quando a mulher é vítima desse crime, filhos ficam órfãos, famílias inteiras são destruídas e precisam reconstruir suas vidas depois da violência. Nenhuma política pública é capaz de reparar essa perda, mas o Estado tem o dever de proteger quem ficou e garantir condições mínimas de cuidado, dignidade e amparo.
Para solicitar a pensão, é necessário que o representante legal do menor apresente os documentos como RG e CPF, a inscrição no CAD único, além de um documento que comprove o crime de feminicídio, como inquérito policial ou denúncia do Ministério Público.
As famílias podem tirar dúvidas e receber apoio no processo nas unidades do INSS ou nos centros de referência de assistência social.
O Brasil registrou a menor taxa de desemprego para o trimestre encerrado em abril deste 2012.
Com o mercado de trabalho aquecido, o governo do Brasil oferece mais oportunidades de capacitação para os trabalhadores.
E anunciou esse mês investimentos para ampliar a oferta de cursos de qualificação profissional em todo o país.
Ao todo, vão participar da iniciativa 31 entidades conveniadas ao SINE, o Sistema Nacional de Emprego.
Serão 30 milhões de reais do Fundo de Amparo ao Trabalhador para fortalecer a oferta de cursos de qualificação profissional em 14 estados e 17 municípios. Os recursos serão destinados a entidades conveniadas ao Sistema Nacional de Emprego, o SINE. O valor será dividido em duas modalidades. 15 milhões de reais serão repassados segundo os critérios do índice sociodemográfico. Esse índice leva em conta a realidade de cada estado ou município, observando os locais que mais precisam, com população maior e mais necessitada. Os outros 15 milhões serão distribuídos segundo o índice de gestão descentralizada, que observa se o ente federativo já executa ações de qualificação profissional. Bahia, Sergipe e Rio Grande do Sul estão entre os estados que vão receber mais recursos. O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, destacou que a ideia é apoiar locais com maior necessidade, mas também incentivar os que demonstraram capacidade de execução e entrega de cursos.
Nós temos muitas empresas com muitas vagas em aberto e precisa preencher muitas vezes, adequando a qualificação, especialmente ao trabalhador e à trabalhadora, que às vezes uma dica de aperfeiçoamento de agregar mais conhecimento possa fazer a grande diferença na empregabilidade deles.
Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, o objetivo do repasse das verbas é que cada local amplie a oferta de cursos, segundo as necessidades específicas do mercado de trabalho, e com isso, mais pessoas sejam empregadas. Reportagem Márcia Fernandes.
O governo do Brasil lançou uma campanha nacional para incentivar a separação e a destinação adequada de resíduos sólidos.
Com a mensagem "O resíduo que você separa vira renda na mão de quem recebe", a campanha destaca a importância da separação do lixo dentro de casa e reforça o papel dos catadores na cadeia de reciclagem.
A ideia é reduzir impactos ambientais, diminuir o volume de resíduos enviados aos aterros sanitários e ampliar a geração de renda para trabalhadores do setor.
Foram as notícias do governo do Brasil.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, bom final de semana.
A gente volta segunda-feira. Boa noite.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Plenário do STF deve retomar a análise da chamada uberização no mês de junho.
Tribunal de Justiça do Amazonas cediu o encontro regional da magistratura região norte.
STJ aplica perspectiva de gênero para julgamento sobre ingresso de droga em presídio e mantém falta grave de preso.
Boa noite, eu sou Marcela Luiza.
E eu sou Walter Lima.
O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, marcou para junho a retomada do julgamento que vai definir regras para trabalho em aplicativo.
Os processos tratam da existência ou não de vínculo trabalhista entre motoristas e as plataformas digitais. Marcelo Della Libera.
A expectativa é que a corte busque um equilíbrio entre os direitos previstos na Constituição e os novos modelos de prestação de serviços. O presidente do Supremo, ministro Edson Fachin, afirmou que a corte está pronta para analisar a questão.
Nós fizemos audiências públicas, instruímos o processo, ouvimos os mais diversos setores interessados, tivemos também uma interlocução, um diálogo republicano importante com o parlamento e, mais uma vez, com entidades públicas e privadas. E chegou o momento agora de apresentar uma resposta para essas questões cruciais.
A decisão do STF poderá orientar milhares de ações judiciais em andamento no país sobre o tema.
A Justiça do Amazonas é o primeiro tribunal a sediar o encontro regional da magistratura região norte.
O evento ocorreu nesta sexta-feira e faz parte de uma iniciativa inédita do CNJ para fortalecer o diálogo entre os tribunais brasileiros. Vitória Vitor.
A abertura do encontro foi conduzida pelo presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Edson Fachin, com foco na integração entre os tribunais da região. E na discussão de políticas públicas para o fortalecimento do sistema de justiça, o encontro trouxe para o centro de debate temas ligados à tecnologia, inovação e às especificidades da Amazônia.
Mantida falta grave a preso que pediu a companheira para levar drogas ao presídio.
Nesse caso, o STJ aplicou a perspectiva de gênero para responsabilizar, não apenas a mulher. Fátima Uchoa.
A companheira do preso foi flagrada com maconha durante revista para ingresso no presídio. Ele declarou ser usuário e tê-la pressionado para levar a droga. Até então, o entendimento predominante no STJ afastava a responsabilização do apenado por falta de provas ou por considerar o ato apenas preparatório. Agora, a sexta turma do STJ manteve a falta grave contra o apenado por considerar que a conduta dele pode configurar participação no tráfico. Segundo o relator na sexta turma, ministro Rogério Schietti Cruz, punir só a mulher e não quem a induziu ou se beneficiaria da conduta reproduz seletividade punitiva e desigualdade de gênero.
Terminou hoje a 10ª edição da Semana da Conciliação Trabalhista.
Os trabalhadores puderam, de forma mais rápida, encerrar processos na Justiça. Larissa Batista.
Os dados parciais da 10ª Semana da Conciliação Trabalhista mostram uma arrecadação de mais de R$1,5 bilhão. Foram realizadas mais de 82.600 audiências e cerca de 408 mil pessoas foram atendidas. Já o número de processos conciliados passou de 24 mil. A ação foi encerrada nesta sexta-feira de forma simbólica, no Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, em Pernambuco.
Em ano eleitoral, ter acesso rápido à legislação é essencial para quem trabalha com as eleições.
Pensando nisso, o TSE lançou a versão digital 2026 do Código Eleitoral anotado. Estevam Furtado.
O material reúne leis eleitorais atualizadas, notas explicativas e decisões da Justiça Eleitoral. Está disponível gratuitamente no catálogo de publicações e na biblioteca digital do TSE. A versão em PDF traz recursos como busca rápida, sumário clicável e navegação interativa, facilitando a consulta de temas como pesquisa eleitoral, prestação de contas e inteligência artificial.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV Aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
Bom fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senadores da oposição apresentam proposta de jornada flexível em resposta à PEC sobre escala 6x1.
Avança projeto que amplia a validade de laudos para pessoas com deficiência.
Senado volta a analisar seguro rural com juros menores e mais acesso a crédito.
Boa noite.
Boa noite.
A proposta que reduz a jornada semanal de trabalho de 44 para 40 horas ganhou um novo capítulo no Senado. Em resposta à mudança sugerida pelo governo e já aprovada na Câmara, senadores da oposição apresentaram uma alternativa que prevê jornadas flexíveis.
Pelo novo texto, as jornadas seriam flexíveis, com pagamento proporcional à carga horária. Os detalhes com o repórter Alexandre Campos.
Pela proposta da oposição, as partes poderão decidir por uma jornada menor de 20 horas de trabalho por semana, por exemplo. O valor da hora trabalhada será proporcional ao salário mínimo nacional ou ao piso da categoria, calculado com base na jornada máxima de 44 horas. Primeiro signatário da proposta, o senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, acredita que esse modelo de jornada flexível, além de não prejudicar os empresários e evitar riscos de demissão, dá ao trabalhador a liberdade de decidir como melhor utilizar o seu tempo.
É assim que acontece, por exemplo, nos Estados Unidos. E veja, preservando todos os direitos do trabalhador que estão contidos no artigo 7º da Constituição, na sua proporcionalidade.
Para o senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, a proposta da oposição, ao permitir uma jornada flexível, vai reduzir a renda do trabalhador.
70% da população aprova a redução da jornada. E o que eles estão propondo é uma afronta a essa vontade. Ou seja, é uma parte do parlamento de costas para a vontade popular.
A PEC que permite a flexibilização da jornada de trabalho está na Comissão de Constituição e Justiça.
Muitos alunos com altas habilidades acabam enfrentando desinteresse, isolamento e até abandono escolar por falta de acompanhamento adequado. Para mudar essa realidade, o Senado aprovou um projeto que cria uma política nacional voltada a estudantes com superdotação.
A proposta prevê identificação precoce, atendimento especializado e maior flexibilidade no ensino para garantir que esses talentos sejam desenvolvidos dentro das escolas. O texto segue agora para a sanção presidencial. Repórter Douglas Castilho.
O texto garante que a identificação da condição de neurodesenvolvimento seja feita de forma pedagógica através de um estudo de caso escolar. A relatora senadora professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins, destacou que a falta de preparo das escolas tem levado à exclusão de jovens e defendeu a estruturação do sistema público para o devido acolhimento.
Essa é uma forma de garantir e respeitar as diferenças para que elas não se tornem barreiras para que essas crianças e
esses jovens permaneçam nas nossas escolas.
A senadora Mara Gabrilli, do PSD de São Paulo, ressaltou que um dos objetivos da medida é identificar a dupla excepcionalidade, que é a coexistência entre altas habilidades e alguma outra condição associada, como uma deficiência ou transtorno.
Precisamos de uma política pública que enxergue esses estudantes de forma integral e evite que tantos talentos continuem invisíveis dentro das escolas.
O projeto permite que despesas de capital para a implementação das medidas da Política Nacional para Estudantes com Altas Habilidades ou Superdotação poderão ser contempladas com recursos públicos do PAC. O texto vai à sanção presidencial.
E atualmente, pessoas com deficiência precisam renovar periodicamente laudos e avaliações para ter acesso a benefícios e políticas públicas, mas essa exigência pode mudar.
Avançou no Senado um projeto que amplia o prazo de validade dessas avaliações e reduz a necessidade de reavaliações frequentes. Repórter Márcio Maturana.
Indeterminado nos casos de deficiência permanente ou irreversível. 5 anos nos casos de deficiência reversível ou progressiva. Esses prazos de validade para avaliação biopsicossocial de deficiência estão no projeto aprovado pela Comissão de Direitos Humanos, que agora segue para a votação final na Comissão de Assuntos Sociais. O relator da proposta, senador Flávio Arnes, do PSB do Paraná, criticou a frequência atual de avaliações.
Realmente, esse acesso a uma regularidade de avaliações, isso causa um transtorno gigantesco para as pessoas e para as famílias. Temos que ser menos burocráticos.
O autor do projeto, senador Alan Rick, do Republicanos do Acre, também destacou a atenção às famílias.
Imagine só o transtorno para a família, o custo disso, inclusive emocional para a família.
O projeto determina também que o prazo de validade da carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista, que hoje é de 5 anos, passe a ser de 10 anos para crianças e adolescentes sem necessidade de avaliação e indeterminado para quem tem mais de 18 anos.
Uma proposta que altera as regras do seguro rural vai voltar à análise dos senadores. O projeto foi modificado pela Câmara dos Deputados durante a votação e, por isso, retorna ao Senado.
O texto prevê taxas de juros menores e prioridade em operações de crédito. Repórter Pedro Pincer.
A proposta da senadora Tereza Cristina, do Progressistas de Mato Grosso do Sul, prevê taxas de juros menores e prioridade em operações de crédito rural amparadas pelo seguro rural. O projeto foi aprovado pela Câmara dos Deputados com mudanças, entre elas o detalhamento das cláusulas que permitem o uso do seguro rural como garantia em empréstimos rurais. Para o relator, senador Jaime Campos, do União de Mato Grosso, o seguro rural é fundamental para que os produtores do país possam enfrentar os prejuízos cada vez mais frequentes provocados pelas mudanças climáticas no campo.
Já teve gente que já replantou pela terceira vez soja aqui no Mato Grosso, lá que eu vi, que plantou apostando na chuva, a chuva veio, botou o cara, vê aquele solo de 45 graus, foi embora. Foi lá, deu outra replantada. Também não aconteceu. Já está na terceira.
O projeto trata também do fundo destinado à cobertura suplementar dos riscos do seguro rural, conhecido como Fundo Catástrofe. Previsto desde 2010, o mecanismo não chegou a ser implementado por falta de regulamentação e de aportes contínuos de recursos.
E o Brasil passa a ter a primeira Universidade Federal Indígena. A nova instituição, criada por lei sancionada pela Presidência da República, tem a missão de ampliar o acesso dos povos originários ao ensino superior e de unir a produção científica aos saberes tradicionais.
De acordo com a lei, a universidade poderá estabelecer processos seletivos próprios, que deverão ter percentual mínimo de seleção de candidatos indígenas. A reportagem é de Lana Dias.
A primeira Universidade Federal Indígena do Brasil terá sede em Brasília e deve valorizar, preservar e difundir os saberes dos povos indígenas brasileiros e latino-americanos, além de promover a sustentabilidade socioambiental dos territórios. O relator da proposta, senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, reforçou que a universidade contribui para o protagonismo das comunidades.
A criação da UNID constituirá mais um importante passo no papel de protagonismo que os povos indígenas têm exercido na formação formulação de políticas públicas voltada para suas realidades.
A universidade poderá estabelecer processos seletivos próprios, que deverão ter percentual mínimo de seleção de candidatos indígenas. Os cargos de reitor e vice-reitor deverão ser ocupados obrigatoriamente por docentes indígenas. Os primeiros serão nomeados pelo ministro da Educação, até que a UNINDE tenha estatuto para organização própria. De início, a instituição atenderá 2.800 estudantes em 10 cursos de graduação.
Com edição de Paula Groba e trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União fiscalizou os programas de transferência de renda no país, como o Auxílio Gás, o Bolsa Família e o Benefício de Prestação Continuada. Juntas, essas três ações movimentaram mais de 270 bilhões de reais em 2024. O trabalho identificou sobreposição de benefícios, falhas na gestão e dificuldades para atender famílias em situação de vulnerabilidade. Para o ministro relator do processo no TCU, Jorge Oliveira, o principal problema é a falta de coordenação entre União, estados e municípios.
Os programas das três esferas de governo operam muitas vezes sem integração de dados, sem mecanismos efetivos de coordenação e sem uma visão consolidada da Política Nacional de Transferência de Renda.
O tribunal determinou que o governo federal adote medidas para melhorar a integração entre programas e tornar a gestão mais eficiente. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados.
Deputados alteram regras de internação do adolescente usuário de drogas.
Câmara aprova mudanças no seguro rural para cobrir prejuízos no campo.
Plenário repercute a aprovação da proposta que reduz a jornada de trabalho.